E o primeiro assunto que a gente vai trazer para você em detalhes aqui com o especialista da Universidade de São Paulo é sobre essa possibilidade de atividades online. O Instituto da Criança e do Adolescente inaugura teleconsulta pediátrica. Então é um novo serviço que esclarece exclusivamente as dúvidas sobre Covid-19 de pais e responsáveis de crianças e adolescentes matriculados e acompanhados em ambulatório do Instituto, que é do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E sobre o assunto, eu converso com o professor doutor Cláudio Schwartzmann. Ele é chefe do Centro Integrado de Emergência Pediátrica do Instituto da Criança e do Adolescente. Tudo bem, professor? Como vai? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você e seus ouvintes.
E eu gostaria, professor, que o senhor nos contasse como é que surgiu essa possibilidade, todos pensando numa alternativa em função dessa pandemia. Todos temos que nos resguardar, mas manter atividades que são essenciais. Conta para a gente um pouco a ideia dessa teleconsulta.
Bom, Roxane, como você bem explicou, o contexto atual é complexo e desafiador. Nós temos que poupar os serviços de saúde para que tenham o seu atendimento direcionado para aqueles que realmente precisam, tentando evitar aquela tão temida sobrecarga desses serviços. O outro lado da questão é, nós somos aqui um instituto de pediatria. Nós atendemos crianças com as mais variadas doenças crônicas. Suas mães, seus pais, seus familiares têm o compreensível receio de se dirigir a uma unidade de saúde nessa época tão arriscada e tão problemática. E isso exige de nós a criatividade, trabalhar com ferramentas que possibilitem endereçar questões que até há pouco tempo atrás não se conseguiria. Porém, com o avanço da tecnologia, surgiu essa possibilidade do atendimento remoto. Existem situações onde a família, criança, quando for um adolescente, tem dúvidas que eventualmente podem ser resolvidas, esclarecidas e orientadas através de um contato remoto, permitindo que essas pessoas não tenham que se deslocar até a unidade de saúde.
Professor, é uma medida pioneira no Sistema Único de Saúde, essa iniciativa do pronto-socorro, então, do Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, promovendo esse atendimento. E conta pra gente, tem interação audiovisual, é em tempo real, entre o médico e o responsável pelo paciente, para justamente avaliar e orientar sobre alguns sintomas de gravidade, que é o que sempre preocupa vocês, especialistas, não é?
Sim, claro. O atendimento é online, com imagem, imagem em alta definição, através de softwares que existem, aliás, várias opções à disposição hoje, no presente momento. Nós trabalhamos com duas telas, um som de excelente qualidade, e uma das telas fica aberto o prontuário desse paciente, onde o médico que está atendendo através da teleconsulta, ele sabe direitinho, não apenas o que esse paciente tem, bem como ele pode registrar todo o atendimento que está sendo feito através dessa maneira remota. E a visualização da criança é de excelente qualidade, o que permite para um pediatra experiente, especialmente um pediatra emergencista, ter uma impressão geral do que está acontecendo e como colocar a situação daquela criança dentro do contexto da dúvida da família. Isso muitas vezes permite uma orientação que impede a ida desnecessária a uma unidade de saúde, com todos os riscos que isso pode envolver. Uma grande preocupação nossa é justamente fazer isso com o máximo de segurança. Então, nós conseguimos desenvolver um protocolo muito rígido, rigoroso de atendimento. Os limites estabelecidos para a segurança desse atendimento. E criamos também o que nós chamamos de um telescore de gravidade, tem a ideia de permitir quantificar a situação de risco que aquela criança, aquele paciente está apresentando. E esse telescore é obtido facilmente através dessa visualização e vai entrar, aliás, junto com vários outros braços de estudo que a gente está fazendo em vários projetos de pesquisa, tentar contribuir de uma maneira original, inovadora, para situações como essa que nós estamos vivendo, né, Roxane? Que hoje nós estamos vivendo esta situação, mas nós sabemos que, infelizmente, viveremos outras em outros momentos no futuro, como de fato já vivemos outras no passado, né?
É verdade. Agora, professor, que sintomas são preocupantes? Então é importante a gente falar também que pais, cuidadores devem ficar atentos.
Veja bem, essa doença, isso são dados, esses dados iniciais do mundo inteiro, ela tem, curiosamente, poupado a criança. Raramente uma criança desenvolve a doença de uma maneira mais grave. A única novidade que existe é que o Instituto da Criança, ele é uma unidade referenciada, terciária. Isso quer dizer o quê? Que atende pacientes com as mais variadas doenças, muitas delas crônicas, muitas delas debilitantes e muitas delas que agem na imunidade. Portanto, não se tem uma ideia clara como esta população vai reagir ao ser exposta ao vírus da Covid. Mas, de maneira geral, Covid em crianças significa um quadro gripal de leve para médio. E o quadro gripal é aquele que nós conhecemos, é febre, é tosse, é, coriza, o estado geral fica um pouquinho pior, a pessoa fica um pouco abatida, a criança fica um pouco abatida. Na verdade, o grande medo de toda a comunidade de saúde do mundo é a criança com esses sintomas pequenos, ela é um vetor de transmissão para os adultos e particularmente para adulto idoso ou com outras doenças, né, que são, na verdade, a grande população de risco. Hoje, a criança, o maior temor é um quadro de um resfriado, que você muitas vezes interpreta apenas como um resfriado, e pode ser o Covid, ela está bem, vai sarar espontaneamente, entretanto, há esse risco de ninguém percebendo, transmite para o adulto. Né? Mas os sintomas que nós temos que ficar sempre alerta é justamente o estado geral. Pelo vídeo nós podemos ver, é uma criança que está sorrindo, é uma criança que está conversando, podemos ver o padrão respiratório dessa criança, tem esforço para respirar e a intensidade da febre, né? Outro dado muito importante na criança menor, se está se alimentando ou não, né? Uma criança que está se alimentando é um excelente sinal, uma criança que não está se alimentando é um sinal mais preocupante. E observar, basicamente, existe falta de ar, né? Existe dificuldade para respirar. Esses talvez sejam os dois elementos mais importantes na observação. E o que nós estamos observando, o serviço está funcionando há uma semana, tem permitido dar orientações muito objetivas que, de certa maneira, têm evitado que essas pessoas se desloquem. Abrindo parênteses, normalmente moram longe, né, do nosso centro, e o transporte é, com frequência, desafiador nessa época, onde o ônibus é perigoso, o metrô é perigoso, as estações são perigosas, né? Então, as famílias têm ficado muito satisfeitas. E nesta ferramenta permite uma reavaliação diária, né? De certa maneira, acabamos conduzindo isso com bastante segurança. Na menor dúvida, essa criança é encaminhada a um pronto-socorro perto de onde ela mora ou, eventualmente, trazer diretamente ao Instituto da Criança. Permite também o contato de médico para médico. Se essa criança está sendo atendida em uma unidade de saúde, normalmente elas têm doenças complexas, esse médico que está atendendo a criança matriculada no Instituto da Criança, ele pode usar o serviço também da telemedicina e ter uma conferência junto com o nosso médico.
Excelente. Essa possibilidade também amplia muito a qualidade do atendimento dessa criança. Uma dúvida, professor, em relação a... Portanto, o senhor já disse, olha, todos os especialistas no mundo estão ainda conhecendo como essa infecção se manifesta nos diferentes grupos por faixa etária. Então, a criança tem risco, sim, não só. Ela não só transmite, às vezes sem sintoma, como ela também pode adquirir essa síndrome respiratória. Acho que é importante a gente deixar isso bastante claro, não é?
E, sim, né,
eu gostaria que o senhor enfatizasse essa questão, porque tem gente que diz, olha, os mais jovens, os adolescentes e as crianças não correm risco. Isso não é verdade, porque já há casos registrados no mundo.
Sim, porém não vamos criar uma situação alarmista pelo seguinte, né? Nós estamos agora na época das doenças respiratórias que normalmente afetam crianças. dos quais a mais temida pelo pediatra é a bronquiolite, né, que é uma infecção viral para um outro vírus. Entretanto, a apresentação inicial é similar para todas elas, né? Então, não é porque começa um sintoma respiratório que aquela criança, o diagnóstico é COVID. Uhum. Existem outras possibilidades. Entretanto, isso que você falou é de enorme importância. É necessário estarmos todos muito alertas, uhum, não só para os sintomas das crianças, como das pessoas que cuidam delas, né? E o grande desafio é enfatizar a importância, talvez isso seja o mais importante de tudo, ficarmos em casa. Ficarmos em casa, e é ficando em casa que nós estamos protegendo não apenas a nós mesmos, como aos nossos filhos e aos demais entes queridos. Uhum. E deixe para sair de casa nós, né, os profissionais de saúde. Nós estamos saindo, vindo para cá e cuidando daqueles que realmente ficaram doentes. Uhum. Porém, a grande mensagem no presente momento, essa situação é muito fluida, né? Hoje a situação é uma, daqui a 2 dias pode ser outra, completamente diferente. Mas hoje, no momento em que nós estamos conversando, fiquem em casa, essa é a grande mensagem. Uhum. Fiquem em casa, que isso é que trará segurança para todos os nossos ouvintes.
E mais uma dúvida, professor, o Instituto da Criança e do Adolescente já atendeu alguma criança ou adolescente com suspeita de COVID ou com confirmação?
Então, nós atendemos muitas crianças com suspeita, mas felizmente, por enquanto, nenhum caso foi diagnosticado com COVID. Uhum. E todos os casos de suspeitos acabaram se confirmando como sendo as doenças que comumente ocorrem nessa época, como a bronquiolite, que eu comentei com você, a influenza, né, que é sempre o nosso inimigo.
Sim, claro.
É o nosso inimigo que está conosco todo ano, né? Uhum. A diferença do influenza é que primeiro tem vacina, né? Muitas pessoas que têm a indicação da vacina acabam não se vacinando. Mas tem a vacina, é muito eficaz, segura, todos nós devemos tomar essa vacina. E tem tratamento, diferente do COVID, uhum, que não tem vacina, e o tratamento entra dentro dessa polêmica toda. Exatamente. Que nós vivenciamos, mas que não é que nem uma influenza, onde tem um remédio que tem uma ação objetiva para a eliminação do vírus. A COVID é diferente. Uhum. E mais um dado a favor da vacina é quando a pessoa começa com uma gripe, não é? Aí vem o temor de todos, né? O que será que é isso? Uhum. Será que é COVID? Se a pessoa fosse vacinada, não pegaria a gripe? Então, é um fator a menos de estresse para todo mundo.
Sem dúvida.
Imagine, se você começa com sintomas de uma gripe, né? Até saber que é uma gripe, tem um caminho longo pela frente, né? E muito estresse junto, né? Uhum. Então, outra recomendação importante, né, para todos aqueles que têm indicação da vacina contra a influenza, por favor, tomem essa vacina. Está disponível em todas as unidades públicas onde se vacina, e ela é extremamente eficaz, segura e pode ter esse efeito de tranquilizar com um problema a menos na vida das, uhum, pessoas, né?
Muito bem, tá aí. Portanto, vamos nos resguardar, nos cuidar, nos prevenir da gripe, aquela comum de todo ano, nos vacinar e, por enquanto, nos mantermos em casa, especialmente as crianças, todos nós, mas especialmente as crianças, os idosos, precisamos continuar nos resguardando, tá certo? Em isolamento social. E conversamos com o professor doutor Cláudio Schwartzmann, chefe do Centro Integrado de Emergência Pediátrica do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sobre este novo serviço, a teleconsulta pediátrica neste momento de COVID-19. Importante serviço que vocês estão prestando. Parabéns, professor, e muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço a oportunidade de trazer essas inovações para os seus ouvintes.